Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Muito bom dia. Hoje é um dia de intensa alegria para nós. Hoje é um dia onde nós agradecemos a esse Deus fiel o tempo todo, a esse Deus que é infinitamente bondoso, a esse Deus que nunca falha, cujo amor é incrível, onde nos reunimos para louvá-lo e agradecê-lo pelo que ele tem feito nessa igreja. Hoje nos reunimos para agradecer a um Deus que nos últimos 5 anos tem se manifestado grandiosamente, abundosamente em nosso meio. E você que é membro dessa casa, junte-se a nós nessa adoração. Junte-se a nós com um coração grato e feliz pelo que Deus tem feito conosco. Você que nos visita, sinta-se abraçado. Saiba que você é imensamente bem-vindo. E nós estamos também muito felizes por você vir até aqui nessa manhã e dividir e compartilhar conosco a nossa gratidão a este Deus incrível e maravilhoso que nós temos. Meu nome é Eduardo e hoje eu tenho a honra e o privilégio de compartilhar com você algo a partir da palavra de Deus. Você conhece pessoas que repetem sempre a mesma história? Pessoas que não importam onde, por quê, o motivo, situação, ela sempre vai repetir uma mesma história. Eu conheci alguém assim. Era um cliente da empresa em que eu trabalhava, depois se tornou um amigo. E se você esteve no Capacita hoje pela manhã, você percebe que é melhor eu parar por aqui antes que você reconheça quem é. O mundo é pequeno demais, tem um conterrâneo aqui lá das minhas terras, então lembre-se que é um amigo, tá bom? Esse amigo sempre contava a mesma história de quando ele era criança e um dia ele e sua família foram chamados para trabalharem como caseiros em um sítio. Ele não se lembra muito bem de como era a sua vida antes, mas essa experiência, enquanto ele trabalhava naquele sítio, moldou a sua vida completamente. Embora sua família não passasse de funcionários, meros colaboradores, cuidadores de todo aquele complexo, essa criança, esse amigo, se lembra de que quando criança desfrutava de privilégios que nenhum dos seus amiguinhos tinha. Ele experimentava e vivia coisas que ninguém das outras pessoas da sua idade tinham. Esse jovem tinha uma bela e confortável casa. Ele tinha frutas e tudo aquilo que a fazenda podia proporcionar ao seu bel prazer. Todos os veículos, carros, animais, tratores estavam ali à sua disposição, sem contar uma bela piscina, uma bela quadra e tudo aquilo que o complexo da fazenda oferecia. Esse jovem, durante os anos que esteve ali, ele sempre repetia para os outros que ele tinha a melhor infância possível. Não existia ninguém que era tão feliz como ele foi. Porque, afinal de contas, a impressão que ele tinha de si mesmo e de tudo que ele vivia era de que ele era o dono da fazenda. Ele olhava para aquilo e dizia: isso tudo é meu, eu sou rico. Não há ninguém aqui mais feliz do que eu, porque eu sou o verdadeiro dono desse lugar e vou aproveitar o máximo que eu puder. Isso durou alguns anos, até que um dia o dono da fazenda chegou e mandou aquela família embora. Toda a família foi para o olho da rua. Como não ganhavam muito como caseiros daquele sítio, agora eles não tinham mais para onde ir. Toda aquela riqueza aparente que ele tinha, em um instante se desfez.
Ele não era mais a pessoa mais rica do mundo agora. Ele só era um miserável. Esse homem conta como essa experiência marcou a sua infância. Como ele se sentiu decepcionado, enganado, vulnerável, ao perceber que todo o seu mundo havia acabado. Mas ele sempre dizia que foi a primeira vez que, quando o menino percebeu o quanto uma mentalidade errada sobre ele mesmo pode ser decepcionante. O quanto uma mentalidade errada sobre o lugar em que ele vivia pode lhe trazer graves problemas. E o quanto uma mentalidade errada sobre o dono da fazenda e sobre o que aquele dono esperava que ele e sua família fizesse pode gerar dores profundas e talvez inesquecíveis. Não se engane, todos nós carregamos uma visão sobre o mundo e sobre nós mesmos, que em alguma medida, em algum sentido, é muito diferente do que a realidade, do que é a realidade. Muito diferente daquilo que Deus estabelece como a única realidade pela qual habitamos, porque se tudo existe e o que somos e o que todas as coisas são, elas são a partir de Deus. Em muitos aspectos nós somos simples, nós somos ingênuos, somos como cegos que sem óculos não enxergam muito bem, como eu não vejo mais boa parte dos seus rostos agora. Mas que em algum momento precisamos das lentes da palavra de Deus para que agora vejamos claramente o nosso pecado, para que vejamos claramente o nosso coração e que agora vejamos claramente a realidade que nos rodeia. É por isso que nesse dia em que comemoramos 5 anos de fonte, nós queremos e vamos usar esse tempo para celebrar, para cantar, para lembrar e agradecer o quanto Deus tem sido presente em nosso meio. Mas também eu quero aproveitar esse tempo para olhar para nós mesmos e nos lembrarmos das bases que a Escritura, que o Evangelho nos proporciona, pela qual nós devemos caminhar nos próximos 5, 10, 15, 50 anos, até quando o Senhor permitir. Nós vamos entender que nós sempre precisamos voltar o Evangelho, voltar as Escrituras, para que tenhamos uma visão correta sobre as pessoas, uma visão correta sobre a igreja e uma visão correta sobre Deus e sobre nós mesmos. Por isso eu peço que você me acompanhe nessa leitura. Nós vamos colocar aqui no telão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nessa manhã, Senhor, onde nós nos reunimos para te adorar, nós reunimos, ó Deus, para exaltar o seu nome e de coração transbordante de gratidão, louvar por tudo que o Senhor tem feito em nós e nessa comunidade. Senhor, nós clamamos agora pelo teu Santo Espírito em nós. Senhor, ilumine nossas mentes, corações, para que possamos, ó Deus, olhar para a tua palavra, enxergarmos melhor sobre quem tu és e sobre quem nós somos. Senhor, nos guie nessa manhã, nos oriente nessa manhã, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Antes de continuarmos, permita-me trazer um pouco de contexto para você. Essa carta
foi escrita a cidade de Corinto. E essa cidade era uma cidade grande e muito importante naquela época. Talvez em importância, talvez um pouco atrás apenas das grandes cidades do Império, como Roma e Alexandria. Mas Corinto era uma cidade extremamente próspera. Uma cidade muito rica, uma cidade que havia atraído pessoas de todos os lugares. O interessante é que poucos anos antes dessa carta ter sido escrita, Corinto era nada mais do que pó. Era uma cidade que havia sido destruída pelo Império Romano, era uma cidade grega que havia sido destruída durante uma rebelião. E então Júlio César decide reconstruir essa cidade. Essa cidade então passa por um rápido e emergente crescimento. E junto com ela uma rápida ascensão econômica. Alguém já disse que o dinheiro atrai pessoas igual uma carne atrai as moscas. E era o que acontecia nessa cidade. Muitos escravos que haviam comprado ou conquistado a sua liberdade em Roma agora migravam para Corinto para poder construir a sua vida. Pessoas vindas do Oriente, do Ocidente, e com tudo que elas tinham, sua religião, suas posses, sua mentalidade de mundo, agora estavam reunidas em uma mesma cidade. Era uma cidade onde o culto ao trabalho, onde o multiculturalismo e a depravação sexual era uma coisa mais comum. Alguém já disse que, devido às proporções, nós podemos olhar para Corinto como uma mistura entre a Nova York, a Los Angeles e a Las Vegas dos nossos tempos. Uma cidade que conseguia reunir as três coisas num só lugar: trabalho, multiculturalismo e promiscuidade sexual. Em muitos momentos nós olharemos, quando lemos a carta aos Coríntios, nós vamos encontrar muitas semelhanças com o nosso tempo. Isso é possível. Em alguns aspectos, Corinto se parece muito com a São Paulo dos nossos dias. É por isso que nós temos o privilégio de olhar para essa carta como um espelho, onde nós vemos muitas coisas da nossa sociedade e como o Senhor nos orienta a viver no meio delas. Paulo havia passado por aquela cidade e plantado uma igreja ali. Ele havia iniciado os trabalhos, até que anos depois, um certo Apolo, um judeu de origem grega, passa por ali e colabora com o seu crescimento, principalmente voltado para o ministério do ensino, pelo seu grande conhecimento das escrituras, uma habilidade retórica muito grande, um espírito fervoroso, tudo o que aquelas pessoas mais admiravam. Mas acontece que muito das influências e da mentalidade, do estilo de vida dessa cidade, ainda habitava nas crentes, ainda se filtrava na igreja, e isso gerava confusões de todos os tipos, conflitos, imoralidade sexual dentro da igreja, dúvidas sobre qual o relacionamento dos crentes em Cristo Jesus com os ídolos. Lembre, essa cidade era uma cidade de muitas religiões. Mas havia um bichinho que ainda habitava no coração daquelas pessoas, um bichinho que talvez encontre raiz no nosso coração muitas vezes, chamado orgulho. Eles adoravam a si mesmos. Em muitos momentos Paulo vai os alertar que eles se achavam espirituais demais. Eles se achavam pessoas que haviam chegado lá em sua caminhada espiritual. Pessoas que se julgavam sábios a partir dos seus próprios olhos, mas que ainda tinham uma mentalidade moldada e influenciada pela cidade que os cercava. Então Paulo diz: não, vocês ainda são infantis, vocês são como crianças, vocês ainda não evoluíram como deveriam. Por isso, ele escreve essa carta para reorientar a mentalidade dessas pessoas. Não mais pela própria sabedoria que eles cultivavam, mas agora com a mentalidade de Cristo. Era preciso vencer todo esse orgulho e arrogância para ajudá-los a lembrar o que de fato significa a vida cristã. O que de fato significa ser um crente em Cristo Jesus. E com esse objetivo, a primeira coisa que eles deveriam fazer era ter uma visão correta sobre o papel das pessoas dentro da igreja. Veja que Paulo diz nos versículos 5: Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Esta era a primeira prova do quanto essas pessoas ainda não eram tão espirituais quanto pensavam. Elas estavam cultuando a pessoa errada. Elas estavam cultuando, na verdade, qualquer pessoa, em detrimento do próprio Cristo. Em detrimento do próprio Jesus. Naquela época era comum uma espécie de culto em volta das pessoas que eram influentes, das pessoas que eram sábias, das pessoas que sabiam falar bem naquela cidade. Os coríntios adoravam ir atrás de pessoas que, assim como eles, sonhavam em um dia haviam conseguido vencer na vida, pelo menos vencer na vida aos seus próprios olhos. Essa promessa de espírito independente, um certo Corinto Dream, gerava uma tendência de exaltar pessoas por virtudes que eles aparentavam ter. Quem eram os mais inteligentes? Quem são os mais belos? Aqueles que falam melhor? Quem estão as pessoas estão mais ouvindo agora? Qual que é o pensamento da moda, temperamentos, zodíaco, horóscopo? Nós vamos seguir atrás deles? Quem lançou a dieta da moda? Pode comer ovo? Não, agora não pode comer ovo. Qual a nova tendência fashion? Essas pessoas arrebatavam multidões e as pessoas seguiam elas. O problema é que essa tendência de exaltar e seguir a pessoas e adorar a pessoas, cultuando elas, estava acontecendo também dentro da igreja. Os crentes olhavam para Paulo, olhavam para Apolo, para Pedro, competindo sobre quem era o mais importante, quem era quem eles deveriam seguir. Eram times de seguidores que estavam gerando discórdia, contendas entre eles. Isso poderia ser muito grave. Então Paulo escreve dizendo: o que é Apolo? O que é Paulo? Paulo usa toda a sua retórica para escarnecer da vanglória daquelas pessoas. Acaso Paulo e Apolo são algum tipo de senhor que vocês podem pertencer a eles? Será que vocês não estão percebendo de fato quem essas pessoas são? E antes que alguém levantasse a mão ali dentro da igreja e dissesse: é isso, a gente está seguindo eles pelo que eles são, Paulo devolve e diz: não, é absurdo o que vocês estão fazendo. Paulo infla o seu pulmão e diz, vocês estão sendo infantis. Vocês precisam deixar essa visão de mundo, vocês precisam agora ver as pessoas a partir da mente de Cristo. E a resposta a esse problema, Paulo dá em duas formas. A primeira delas é dizendo que estas pessoas que eles estavam seguindo dentro da comunidade não eram nada mais do que servos. Servos, empregados a serviço do rei, serventes, pregadores do evangelho a serviço de Deus. Paulo está dizendo: vocês estão adorando a pessoa errada. Eles são só pessoas, são servos. Vocês estão de brincadeira comigo, é como se Paulo dissesse. Na igreja de Deus não há donos, não há chefes, não há manda-chuvas, não há ninguém que possa ser colocado num pedestal. A igreja só tem um dono e um Senhor, e este é Jesus Cristo. Paulo não menospreza o trabalho deles, o trabalho desses obreiros, mas exalta a Jesus como único e verdadeiro dono. Eles são servos, não são dignos, merecedores da adoração de vocês. A segunda parte da resposta de Paulo é de que estes servos, cada um deles, simplesmente trabalhou com a tarefa que o próprio Deus deu a eles. Os coríntios precisavam perceber as diferenças entre Paulo e Apolo, que eram motivo de conflito, como na verdade dons, presentes que Deus dava àquela igreja para construí-la, para edificá-la. Enquanto eles discutiam sobre qual deles era o mais eloquente, o mais poderoso, o mais bem-sucedido, presumiam que essas habilidades eram dignas das pessoas que possuíram. E não. O que eles têm de bom não é deles. É dado pelo próprio Deus. E ao adorarem o que Deus tem, vocês estão roubando a glória que é devida somente a Deus. Vocês estão dando para as pessoas, mas não é delas a glória. Elas são meros instrumentos de Deus. Nós dissemos que essa cidade era como um espelho para nós em muitos aspectos, e conosco não é muito diferente. Nós, vez ou outra, temos a costume, a tendência de adorar pessoas, de cultuar pessoas. Existe um gosto, talvez um pouco sádico em mim, que se diverte quando eu vejo vídeos daqueles sósias de pessoas famosas, sabe? Que vão a lugares comuns. Quando o sósia do Neymar passa num shopping com dois seguranças do lado, e as pessoas vão, se debatem. Ah, Neymar! Quando o sósia do Bruno Mars desce no restaurante de um festival que estava acontecendo aqui em São Paulo, e as pessoas se debatem. É o Bruno Mars, é o Bruno Mars! Mas não era o Bruno Mars. Eu vi um vídeo certa vez de uma moça que vai para um shopping com dois seguranças. Ela não era famosa nem nada. Mas só por ter dois seguranças do lado, as pessoas iam. Posso tirar uma foto com você? Porque ela parecia ser alguém importante, mas ela não era ninguém. Muitas vezes nós fazemos isso quando cultuamos pessoas. Nós vemos nelas, entregamos a elas e damos a elas algo que elas não têm. Pessoas que recebem aplausos, dão autógrafos injustamente. E é exatamente isso que Paulo tem combatido aqui. Pessoas não são dignas de culto. Nem ele mesmo, o próprio apóstolo, chamado para servir e anunciar o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, quem são os líderes entre vocês, as pessoas influentes que vocês têm seguido no Instagram, no TikTok, as pessoas que têm ditado o coração de vocês? Eles não são nada. São gente de carne e osso, pecadores, falhos, que se enganam, que erram e que não merecem a nossa adoração. Paulo está nos dando um grande alerta sobre o culto que existe em nós a algumas pessoas. Paulo está dizendo, não cultue pessoas. Elas não são dignas da sua adoração. E não se engane que nós ainda não fazemos, que nós deixamos de fazer isso no nosso tempo. Quando a nossa devoção a escritores, pregadores, teólogos é maior do que a nossa devoção ao próprio Cristo, nós estamos cultuando pessoas. Quando essa adoração causa divisão entre nós, brigas entre nós, porque um é de Apolo e outro de Paulo, nós estamos cultuando pessoas. Se naquela época os líderes, Paulo escreve uma carta dizendo, não me adore, porque eu não sou esse tipo de pessoa, hoje infelizmente nós encontramos no meio cristão muitos que buscam a sua própria glória. Muitos pregadores que buscam a sua própria adoração como se fossem uma casta, uma categoria à parte de pessoas. Quando julgamos a nossa denominação como a única capaz de anunciar o próprio Cristo, nós estamos cultuando pessoas. Cristo é o único digno de adoração. Cristo é o único digno de ser seguido. Não se engane. O nosso próprio ego é, no fim, a motivação de tanto buscar outras pessoas. O culto a nós mesmos é um mal que persiste em habitar o nosso coração. E Paulo nos alerta, não adorem a ninguém, não cultuem a ninguém. Muito menos a vocês mesmos. Você procura ser servido mais do que você deseja ser servir? Muito cuidado. Você está disposto a dirigir por horas para ir ao shopping, a um show, a uma peça, a um filme, e tem uma disposição muito menor para servir outras pessoas, para ajudar alguém que precisa, para ligar para um irmão da igreja? Cuidado. Sobra algo do seu tempo para outras pessoas? Sobra algo de tempo, do seu tempo, da sua agenda para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Sobra algo do seu, dos seus recursos que não são para você? Cuidado. Você pode estar adorando a você mesmo, cultuando a si mesmo. Nós somos servos. É isso que Paulo nos lembra. O impacto dessas palavras em uma cultura que adorava exaltar pessoas e consequentemente menosprezava aqueles que eram servos deve ressoar para nós também. Devia ser comum uma frase de um certo Calicles, que em discurso, debatendo com Sócrates, estabelece a segunda frase, a seguinte frase: como um homem pode ser feliz sendo servo de qualquer pessoa que seja? Como alguém pode ser feliz servindo? Essa era a mentalidade daquela época, e muitas vezes é para nós também. Ser servo é algo que compete diretamente com o nosso próprio orgulho, com o nosso desejo de sermos mais do que realmente somos. É por isso que os nossos olhos precisam estar em Cristo, em Jesus. Não há ninguém na igreja que seja maior do que o dono. Não há ninguém na igreja que tenha derramado o sangue que Cristo derramou. A cruz é o nosso paradigma de um Deus que se esvazia de sua glória e que morre em nosso lugar, que serve pecadores indignos e que diz a essas pessoas que não merecem que Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que somos, servos. Mas então, como olhar para a igreja e encarar o nosso papel nela? Como é o nosso ministério? Se o culto à personalidade não deve ser algo que deve acontecer dentro da igreja, então do que a igreja é constituída? Como entender a igreja? E Paulo então escreve: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Como então entender a igreja, Paulo? Paulo diz: imagine uma grande lavoura, uma grande plantação, um grande jardim. Pense em todo o processo que existe e envolve o plantar de uma árvore, de uma pequena semente até que ela cresça e dê frutos. Adolescentes, não, a alface que você come não nasceu assim, tá bom? Apesar de você ir lá no mercado, comprar aquela alface prontinha, aquela fruta toda limpinha, não existe uma impressora 3D ainda de frutas. Existe um processo para que frutos, para que o alimento cresça. E Paulo usa essa ilustração com quatro componentes. Ele insere a si mesmo, Paulo, aquele que fundou a igreja. Apolo, aquele que deu a continuidade ao ministério. E Deus, que é tanto o dono da lavoura, como aquele que faz com que ela cresça. Existem pelo menos três lições principais que nós podemos encontrar nessa ilustração. A primeira delas é a beleza e a riqueza da diversidade dentro, da diversidade de ministérios dentro da igreja. A igreja é um único corpo, mas que tem diversos membros, com diversos ministérios, diversos dons, diversas características, diversas habilidades, diversas histórias. Deus chama no corpo da sua igreja alguns para preparar o terreno. Outros são chamados para semear, outros removem as ervas daninhas, outros fazem os cálculos para ver se a igreja está caminhando como deveria, outros são chamados para regar, outros para colher. Deus chama alguns para pregar, outros para cuidar das crianças, alguns para a mídia. Deus dá talentos para alguns que toquem, para outros que cantem, para outros que preguem e anunciam. Mas todos têm a mesma importância. Todos são iguais. Perceba que para demonstrar isso, Paulo iguala o seu próprio ministério ao de Apolo. Paulo está dizendo, eu por ser apóstolo, por ter plantado a igreja, não sou o único que merece glória, eu não faria nada sozinho. Porque eu precisei plantar, e Apolo veio e regou, Apolo construiu. E assim conosco também. Nós precisamos de muitos dons. Precisamos de pessoas com habilidades diferentes, com talentos diferentes. Mas Paulo também nos lembra que, embora sejamos tão diferentes, temos características tão distantes às vezes umas das outras. Nós precisamos um dos outros. Nós estamos em total interdependência. O plantar e o regar são tarefas vitais. Cada um depende da outra. Precisamos de quem pregue, precisamos de quem cuide das crianças, precisamos de quem canta, porque todas essas tarefas andam sozinhas, andam juntas. Nós não estamos competindo pela obra do Senhor, não há uma competição na igreja, estamos trabalhando para o Senhor da obra. Não estamos brigando por espaços, por atenção, por reconhecimento, porque nós somos um. Unidos com o mesmo propósito. Porque, em primeiro lugar, foi Deus quem concretiza o resultado dos nossos esforços. E Paulo muda o nosso foco de atenção para pessoas no final da sua ilustração e nos lembra do próprio Deus, aquele de quem a vida e o crescimento só pode vir por meio dele. Nem mesmo a nossa fé é algo que nós temos por nossa conta. Paulo está dizendo, parem de brigar com essas funções que não são em nada comparadas com a atividade de Deus. Concentre-se apenas nele, que é ele quem faz crescer. É ele quem salva, quem santifica. Paulo nos lembra que se é ele quem faz crescer, se nós não podemos fabricar resultados dentro da comunidade, Paulo está dizendo, ele é o propósito pelo qual nós fazemos todas as coisas. Seja o crescimento ou o desenvolvimento da lavoura, é para Ele, são dEle. Deus deseja aumentar o seu campo. Deus, como um bom cuidador da sua fazenda, um bom dono de fazenda, Ele quer que seus frutos se multipliquem, que cresçam, que frutos, deem mais frutos, que deem mais frutos e que isso não termine. Quer que a igreja local produza o fruto do Espírito. Que a igreja produza santidade, ofertas, boas obras, que a igreja louve ao Senhor e ganhe almas para Cristo. O propósito de quem planta, o propósito de quem rega, não é servir a si mesmo. É como um lavrador humilde que trabalha numa fazenda que não o pertence. Aquele que planta, rega, recolhe os seus frutos e deposita nos pés do dono da fazenda, dizendo, isso não é meu, é seu. Esses frutos que nós plantamos, que nós regamos, Senhor, eles não são nossos, eles são seus. Ao Senhor é a glória, ao Senhor é a gratidão. Por isso, a contribuição de cada um nessa lavoura chamada igreja é fundamental. Se há aquele que planta, se há aquele que rega, é porque nós precisamos de trabalhadores. Todos, crentes em Cristo Jesus, são chamados para trabalhar nessa lavoura. Todos têm um papel a desempenhar, uma contribuição a dar, um talento, um dom, algo a oferecer, nem que seja a sua própria presença. Geralmente, todos os ministérios da igreja são carentes. Pergunte a alguém, precisa de ajuda? Certamente alguém dirá sim. Urgentemente. Talvez a Gabi faça isso com mais frequência. Mas não há ministérios, não há igrejas que estejam com trabalhadores a perder de vista. O próprio Senhor nos alertou que os trabalhadores seriam poucos.
que nós devemos orar para que sejamos aqueles que vão fazer a obra. E sabe o que aconteceu no capítulo seguinte com aqueles que fizeram essa oração? Eles foram trabalhar. Todos podem e devem ajudar. Você tem um lugar nessa lavoura. Paulo proíbe que alguém se imponha contra a comunidade, mas Paulo também proíbe que alguém se esconda no meio dela. É por isso que a diversidade também é fundamental. Deus usa de histórias, origens diferentes para fazer a sua lavoura. Dons que foram dados por Ele, mas todos dependemos de Deus. É Ele quem faz frutificar. Nenhum de nós chegaríamos aqui hoje sem que Deus não tenha permitido. Nenhum de nós pode garantir que chegaremos em casa se o Senhor ainda não permitir. Então devemos nos lembrar do quanto somos dependentes de Deus para fazer a obra da igreja. Do quanto precisamos orar para que o Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer no nosso meio. Existem coisas que não estão no nosso alcance. Existem coisas que só Deus pode fazer. Isso nos lembra que sem aquele que faz crescer, aquele que planta e aquele que rega, faz inutilmente. Aquelas pessoas precisavam então ajustar a sua visão sobre as pessoas. Elas não passam de servos, lembre-se disso. Aquelas pessoas precisavam ajustar a sua visão sobre o trabalho desses servos na lavoura, na igreja, lembrando que eles precisam trabalhar em unidade, em diversidade e rendendo adoração ao único que é digno de recebê-la. Mas Paulo conclui o seu argumento com dois pontos principais. Paulo nos lembra que somente seremos capazes disso tudo se tivermos uma visão correta sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Paulo usa duas frases curtas, precisas, como um bisturi afiado que precisa cortar o câncer visível e delicado que nasce no corpo do paciente. Paulo diz: vocês, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus. Tudo que pensamos, de maneira consciente ou não, gira em torno do significado mais profundo que carregamos sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos de verdade. E Paulo aqui agora ataca uma cosmovisão ainda imatura, mostrando um compromisso profundo daquelas pessoas quanto a si mesmos que precisavam ser transformados pelo Evangelho. Paulo está dizendo: quem são vocês? E se você tivesse que responder isso para Paulo hoje, o que você diria? Eu sou de Apolo? Eu sou de Paulo? Eu sou um médico, professor, um vendedor? Eu sou um pai, uma mãe, um filho? Paulo está dizendo: não. Isso é verdade também, mas antes de todas essas coisas, vocês são cooperadores de Deus. Essa é a raiz da identidade de vocês, a característica primária. Não se enganem com este mundo, ele é passageiro. Não se enganem com o que vocês estão experimentando de si mesmos aqui e agora, porque isso passa. Há algo de muito mais profundo nessa afirmação, quando Paulo nos chama como cooperadores de Deus. Talvez ele esteja tentando provocar em nós um filme na nossa cabeça. Sabe, aqueles poucos segundos onde nós nos colocamos no nosso lugar e nós temos um insight, uma revelação, uma verdade que ainda não estava revelada a nós. Talvez Paulo esteja nos dizendo: vocês são cooperadores de Deus. Lembrem-se que antes vocês eram pecadores, inimigos, separados, mortos em seus delitos e pecados, mas um dia, vocês foram salvos pela graça. Vocês foram salvos e um dia vocês viverão eternamente ao lado desse Deus. E de que, embora vocês vivam na expectativa dessa eternidade, olhando com os olhos para o que ainda vai vir, vocês hoje são sacerdotes de Deus. Vocês são colaboradores de Deus.
Pouco importa o que vocês são por enquanto, mas eternamente o importante é que vocês são embaixadores desse reino. Vocês são portadores de uma nova mensagem. E se Deus fez isso com vocês porque achou vocês bonitinho, não. Não. Olhe para o Marquinhos, você vai ter certeza que não. Não. Não havia nada em nós. Não havia nada em nós se Deus nos salvou e nos resgatou. Para quê? Para quê? Para você se deleitar, para nos deleitarmos em nossos próprios prazeres? Para que possamos de alguma forma nos vangloriar de quem nós somos e do que Deus fez por nós? Para que a nossa conta bancária esteja sempre cheia? Para que os problemas não mais nos alcancem? Não. Vocês foram salvos da escravidão do pecado para agora serem servos da justiça. É isso que Deus nos fala, em Paulo nos fala em Romanos. Vocês foram transportados. Vocês eram posse do pecado de vocês. Agora vocês são posse da justiça de Deus. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Essa é a nossa identidade. Somos colaboradores de Deus, como trabalhadores que são chamados para fazer aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele quer fazer debaixo da sua autoridade e dependência. E mais do que isso, vocês são lavoura de Deus. Vocês são jardim de Deus. Vocês possuem uma marca selada pelo Espírito Santo. Uma placa colocada nas porteiras da fazenda indicando a sua propriedade. Vocês são lavoura de Deus. E as pessoas que passarem na frente dessa lavoura precisam se lembrar a quem vocês pertencem. A marca de vocês é o amor. A característica fundamental da lavoura de Deus é o amor. Quantos sofrimentos em nossa vida teriam sido poupados? Quantas dores, alegrias poderiam ter sido experimentadas de formas diferentes se nós pensássemos e encarássemos elas a partir da nossa identidade em Cristo? Se nós somos colaboradores de Deus, povo exclusivo seu, essa mentalidade são como óculos que nos ajudam a olhar pelo aquilo que passamos e entender mais e melhor todas essas coisas. Essa mentalidade teria livrado muito meu amigo de sua decepção. Teria ajudado a lembrar de quem ele realmente era. Teria relembrado de quem provinha todas as coisas que ele aproveitava e teria ajudado a lembrar de quem era digno de possuir todas aquelas coisas. Muitas vezes nós nos esquecemos que somos lavouras de Deus. Vivemos em uma mentalidade cada vez mais distante, uma cidade com uma mentalidade cada vez mais distante dela, cada vez mais longe do Senhor. A correria, a carreira, a escola das crianças, os boletos, nossos sonhos e promessas profissionais nos influenciam a tal ponto que nós nos esquecemos da nossa identidade. Quem está influenciando as suas lentes, a sua mentalidade? Quem está influenciando quem? O quanto ainda há de São Paulo na sua vida, que precisa de Cristo, que precisa ser transformada. Por isso, lembre-se de quem nós somos, identidade de Deus, cooperadores de Deus, edificados pelo Espírito, chamados a sermos santos, separados, aquele em quem o Espírito habita, pessoas que são templos ambulantes de Deus numa sociedade caída, Enquanto a sociedade ergue totens e templos a todos os deuses possíveis, sexo, amor, dinheiro, nós andamos e espalhamos a glória daquele que nos salvou como cooperadores, trabalhadores de Deus. Somos a sua lavoura, o milagre que Ele fez em nós, mas que fez em outras pessoas também. Algo milagroso, que só Ele poderia fazer e que agora Ele reúne judeus, gregos, escravos, livres, paulistas, paraenses, marilienses, adamantinenses, atibaienses, todos agora juntos, em uma mesma lavoura. Por isso, nós precisamos sempre usar as lentes de Deus para lembrar que pessoas são servos. Os dons que elas possuem não vêm dela. E um dia elas prestarão conta desses dons. A igreja é uma lavoura de Deus, onde nós atuamos juntos com outras pessoas em unidade e diversidade, mas nada será feito de uma maneira que o glorifique, se não nos lembrarmos que nós somos cooperadores deles. Nós somos servos da justiça. E esse Deus é quem, no final, será lembrado. No final de tudo, cantaremos o nome dele. No final de tudo, daremos glória. Diremos: digno é o Cordeiro de receber toda a glória, toda a honra, toda a força e poder. O nosso nome não será lembrado, graças a Deus. A luz que sai do trono branco, de pureza, do Cordeiro que outrora morto e agora reúne o seu povo, será suficiente para nós. Assim juntos seguiremos, juntos colheremos frutos, juntos continuaremos sendo igreja até o dia em que Ele chegar e nos levar. Me permita terminar esse nosso tempo com uma história talvez um pouco mais adequada, com uma perspectiva um pouco mais adequada sobre o que significa o plantar, regar, colher e ver os frutos que Deus dá. Certa vez, as crianças lá de casa tiveram que fazer um trabalho para a escola. Tiveram que fazer um terrário. Eu nunca tinha ouvido isso antes na minha vida. Na minha época, era pegar um copinho de iogurte, colocar um algodão meio molhado, plantar um feijãozinho ali, lembra? E ver ele crescer. Não, hoje é terrário. Tudo bem. Eles pegaram uma garrafa pet, cortaram em cima, pegaram uma terra meio fofa, plantaram alguns feijãozinhos ali. E a tarefa era que dia após dia, eles tinham que escrever e relatar toda a evolução daquela sementinha. Então mamãe plantou. Eles todos os dias regaram. E dia após dia eles puderam ver aqueles simples sementinhas começando a desabrochar. Primeiro eram raminhos fracos, eram sem cor, ainda pálidos, sem impressão nenhuma de que algum dia eles pudessem florescer. Mas os dias foram passando e conforme eram passando, aqueles caules foram ficando os mais grossos, tornando-se mais verdes. É bem verdade que alguns raminhos cresciam mais rápido do que os outros. Mas todos, conforme o tempo ia passando, iam ganhando formas e características diferentes. Até que depois de alguns dias, saíram brotos maduros, firmes, fortes. Alguns deram até outros raminhos. Mas o mais incrível dessa experiência era que a cada dia, a cada novo dia, as crianças estavam entusiasmadas em ver aqueles raminhos se desenvolverem. A cada novo dia eles acordavam e a primeira coisa que eles faziam era ver os raminhos crescendo e diziam: olha este, olha aquele, este parece com isso, esse parece com aquilo. E o coração deles se enchia de gratidão e alegria porque aquelas plantinhas cresceram. E Deus estava fazendo isso com elas. Deus estava fazendo aquelas plantinhas crescer e eles ficavam admirados e extasiados com aquilo que Deus estava fazendo. Há 5 anos atrás, uma sementinha foi plantada. E quando ela foi plantada, talvez as pessoas que estiveram ali não sabiam como esses ramos iam florescer. Talvez eles não tinham ideia de tudo o que aconteceria ali. Era pequena demais. Era talvez inexpressiva demais para que se fosse gerada qualquer expectativa com aquelas plantinhas. Mas desde então, esses ramos têm crescido. Se você não teve essa oportunidade ainda, converse com quem está aqui há mais tempo. Eu estou pouco mais de 1 ano e meio e a cada nova história eu me coloco no lugar daqueles que sentavam, daqueles que corriam para passar um data show, para cantar, para aquele culto onde só estava o Marcelo, a Gabriela e alguém para passar o data show. Faça um exercício comigo agora. Olhe ao seu redor. Olhe para trás, sim, não tenha medo. Olhe à sua volta. Por um momento, olhe para essas pessoas com os olhos de Deus. Tente imaginar como Deus tem agido em nosso meio. Ramos que Ele tem florescido. Pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão sendo salvas. Casamentos estão sendo restaurados. Famílias estão sendo edificadas no Evangelho. Pessoas estão pouco a pouco se tornando mais parecidas com Cristo Jesus. Deus está frutificando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É verdade que alguns ramos talvez cresçam mais devagar, sim. É verdade que alguns ramos talvez ainda estejam tentando vencer a pressão da terra sobre eles para que possam frutificar. É possível ainda que alguns ramos, enquanto cresçam, machuquem os outros. Sim. Faz parte, mas Deus tem agido em nosso meio. Eu tenho um privilégio que é incalculável. Todos os domingos, um de vocês tem a paciência de me receber em casa. Eu e uma esposa e 3 filhos extremamente bagunceiros. Converso com vocês, ouço suas dores, falamos de futilidades, de coisas sérias, mas de perto tenho visto o que Deus tem feito em nossas vidas. De perto tenho visto o que Deus tem feito nessa igreja. Deus está. A graça de Deus tem agido em nosso meio e louvado seja Ele por isso. Eu quero encerrar te fazendo um convite de um privilégio que eu tenho tido. Vem ver de perto o que Deus tem feito em nosso meio. Vem ver o que Deus tem feito com essa sua lavoura, com essas pessoas. Venha participar disso. Procure pessoas, caminhe com elas. Vem testemunhar de perto o que Deus tem feito. Coloque suas mãos e joelhos na terra. Mergulhe suas mãos em outras vidas e veja Deus agindo por meio da sua maravilhosa graça em cada um de nós. e isso ecoando pelas nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos. Venha ver a glória de Deus fazendo ramos crescerem, fazendo pessoas crescerem. Nesses ramos, nessas árvores, tem pequenos reflexos do que Deus tem feito em nosso meio. Tem fotos de momentos da nossa igreja, fases dessa igreja. Eu convido você a pegar uma dessas fotos e a levar para sua casa. Coloque num lugar mais visível possível. E lembre-se que existe uma comunidade onde Deus está agindo. Ore por ela, mas principalmente, veja esses ramos crescerem. Porque ao olharmos para ele, com a mentalidade de quem essas pessoas são, todos eles são servos. Isso tem crescido porque Deus tem dado, todos nós somos colaboradores. Assim poderemos adorá-lo, poderemos contemplar a sua majestade e ver a sua graça agindo em nosso meio. Vamos orar. Senhor, a tua bondade é infinita. E nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós e das nossas falhas, o Senhor tem sido presente em nossas vidas. O Senhor tem sido presente em nós, o Senhor tem sido presente nessa igreja. Senhor, nós te louvamos porque ao olharmos os frutos que o Senhor tem dado em nosso meio, Senhor, são coisas que só o Senhor pode fazer. São coisas que nós não imaginávamos, pessoas que estavam aqui não imaginavam, mas o Senhor tem agido e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, ó Deus, e te damos glória pela sua grandiosidade, pela tua tamanha bondade em nosso meio. E por isso eu oro, Senhor, nos dê os olhos corretos. Nos dê, Senhor, a tua mentalidade. Transforme, Senhor, o nosso coração. Esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos, para que possamos, ó Deus, ver a tua glória no meio de nós. Ó Deus, usa as nossas vidas, nós somos teus colaboradores. Usa as nossas vidas, Senhor, para que, embora muitas vezes as nossas mãos se calejem de esforço, às vezes, Senhor, espinhos nos machucam, Senhor, que nós possamos contemplar os frutos do que o Senhor tem feito. Senhor, que no final o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja honrado e que nós possamos, ó Deus, como servos bons e fiéis, depositar todos os frutos nos teus pés, porque a eles te pertencem, Senhor, porque tudo é teu e tudo é para ti. Obrigado pelos 5 anos, Senhor. Mas obrigado pelos próximos anos que o Senhor certamente vai fazer em nós. Que embora os nossos olhos ainda não contemplem, nós sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em mim e na vida dos meus irmãos. É em nome do Teu Filho que nós agradecemos. Amém.